Oi, 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 tudo bem? Então, a gente acabou de falar um pouquinho sobre cefaleias, demos uma introdução, falamos sobre cefaleias migrânia. É um assunto que a gente tem que estudar muito, porque é complicado. A gente tem que saber como é que é o tipo de dor, se essa dor se é uma dor pulsátil, se é uma dor holocraniana ou hemicraniana. A gente tem que ter um cuidado. Hoje eu quero falar com você sobre cefaleia tensional. Quem nunca teve uma cefaleia tensional? É a cefaleia mais comum entre todas as cefaleias. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Já de começo já te falo, se você gostar desse conteúdo, se tiver interesse e ainda não segue o Consegue Me Explicar no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo 3 episódios novos do Consegue Me Explicar. A gente está quase chegando na marca de 300 episódios. A gente praticamente tem quase 24 horas de conteúdo de medicina. Eu acho que é muito importante isso para você. Além disso, além de seguir o Consegue Me Explicar no Spotify e no Cashbox, eu também gostaria de que você seguisse o Consegue Me Explicar no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. Aquele tracinho. Toda a descrição de episódio tem essas informações, mas eu te falo aqui pra gente sempre ter essa conversa mais direta. Ah, se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal. O meu perfil pessoal é @lucascarres. @lucascarres. Carres se escreve da seguinte forma: CARREZ. Aí embaixo na descrição tem um Linktree. Nele você vai ter contato com as minhas duas obras publicadas na Amazon. O livro Posimples, A Arte do Simples é Só Isso, que é um livro de poesia, muito bom, diga-se de passagem. Tem muita qualificação positiva na Amazon. E também tem o Mariposa sobre a Lamparina, um conto de horror e suspense que se passa no Halloween com duas crianças super legais. Se você puder adquirir, vai estar ajudando muito na manutenção do Consegue Me Explicar. Enfim, vamos falar de cefaleia tensional. Quando a gente fala de cefaleia tensional, a gente tem que pensar primeiro uma coisa. A cefaleia do tipo tensional, ou cefaleia tensional, como você preferir chamar, é a cefaleia mais comum dentro das cefaleias primárias. A gente pode dizer que é a cefaleia mais comum até do mundo. Muita gente vai acabar falando que teve cefaleia tensional. Tranquilo, ela costuma atingir mais a população feminina e ela se caracteriza por ser uma cefaleia de caráter opressivo na região frontoccipital ou na região temporoccipital bilateral. Ela tem uma intensidade leve a moderada e a gente precisa também ficar pensando que, por mais que ela tenha uma intensidade leve a moderada, ela também não acaba, não afetando as atividades cotidianas da pessoa. Ela leva a ter dor, mas ela não afeta as atividades cotidianas, como numa migrânia, que deixa o nosso paciente acamado, com aquela questão de fotofobia, fotossensibilidade. Então, a gente vai caracterizar a cefaleia do tipo tensional como a mais comum das cefaleias primárias, ou a cefaleia mais comum do mundo, a gente pode falar isso também. Ela se caracteriza pelo esse caráter opressivo, ela atinge as regiões frontoccipital ou temporoccipital bilateral. Ela tem intensidade leve ou moderada e não afeta os afazeres diários do nosso paciente. A duração dela pode ser muito prolongada, entre horas e dias. E geralmente ela tem um período de início, que é no período vespertino ou noturno. Ou seja, no período vespertino ou noturno. E sendo que esse período vespertino noturno está muito relacionado ao quê? A um período de pós-estresse, de algum aborrecimento do seu cotidiano, de algum estresse do trabalho, de alguma ansiedade do seu dia a dia. Então a gente está muito relacionado com essa cefaleia do tipo tensional nesse período vespertino ou noturno, por conta dessa questão de estresses, por conta dessas questões de aborrecimentos, por conta dessas questões de ansiedades, está muito relacionado com a cefaleia tensional, com seu caráter opressivo, acometendo as regiões frontoccipital ou temporoccipital bilateral, do seu caráter leve ou moderado, sem levar a um acometimento dos afazeres diários do nosso paciente. Até aí, tranquilo? Beleza? A gente está conversado? Certo. A gente tem que também saber que essa é uma cefaleia que não leva a náuseas e vômitos. Se você pensar num paciente que chegou no seu consultório, ele está te dando todo o direcionamento clínico para uma cefaleia do tipo tensional e primário. E quando você perguntar para ele se teve náusea e vômito, já desconfia. Cefaleia do tipo tensional não está relacionado a náuseas e vômitos. E também não está relacionado a fotofobia ou fonofobia. Sabia? Tranquilo? Pode estar presente uma ou outra, mas normalmente não é comum a gente ter fotofobia ou fonofobia em pacientes com cefaleia do tipo tensional. Beleza? Até aí, estamos caminhando tranquilo, né? Tudo certo para você, né? Então, vamos continuar falando sobre essas questões. A gente pode também falar sobre a cefaleia do tipo tensional, falando como se ela fosse tipicamente bilateral. E ela tem esse caráter que eu te falei, que é uma dor opressiva. A gente pode falar também que é uma dor em pressão ou aperto. E ela vai ter essa sua famosa intensidade fraca ou moderada. Então ela tem esse caráter de dor, impressão ou aperto, ou a gente pode falar até como eu te falei, de caráter opressivo. E uma coisa que é interessante da cefaleia do tipo tensional, que além de ela ser bilateral, ter esse caráter em dor, impressão ou aperto, intensidade fraca ou moderada, é que ela não piora com a atividade física. Ela não piora com a atividade física. Beleza, a cefaleia do tipo tensional não piora com a atividade física, certo? Até aí tranquilo. Lucas, tem como eu perceber que meu paciente está com cefaleia tensional? Sim, você pode fazer um exame físico do seu paciente, fazer a palpação do crânio do seu paciente. Se você fizer uma palpação, normalmente essa palpação manual no seu paciente, ela é dolorível. Então o paciente vai reclamar: ixi, tá doendo, doutor. Às vezes ele fica até falando que tem uma pressão, que você tá forçando nessa região dele. A gente tem que ter um cuidado, tranquilo? A gente tem que ter um cuidado com esse paciente, porque a dor dele é muito importante, certo? E Lucas, a gente também tem que pensar o seguinte, né? A gente tá falando desse tipo de cefaleia tensional, né? Tem como a gente fazer esse critério de... Como é que eu vou te falar? Critério de classificação, como a gente fez na migrânia? Tem sim o critério de classificação. A gente vai ter que pensar o seguinte: a gente vai classificar uma cefaleia como do tipo tensional se o nosso paciente tiver 10 episódios de dor que duram entre 30 minutos a 7 dias. Então, o nosso primeiro critério é o paciente ter 10 episódios de dor que duram de 30 minutos até 7 dias. A gente depois vai ter que seguir para outros critérios. Se o paciente tiver mais de 2 critérios do que eu vou te falar, a gente já começa a pensar em tensional. Por exemplo, se for uma dor bilateral, se for uma dor em pressão ou aperto, como a gente já conversou, se for uma dor leve ou moderada, e se não tiver, piora a atividade física. Se o paciente chegou e você descobriu lá que a dor dele é bilateral, de forma leve ou moderada, você já começa a pensar no raciocínio de cefaleia tensional. Mas, além disso, a gente tem que pensar em outra coisa. Se houver mais um dos seguintes critérios, a gente já começa a pensar nessa cefaleia tensional em si, que é a questão da foto ou fonofobia. O paciente pode ter foto ou fonofobia. Não é muito comum, mas o paciente pode ter foto ou fonofobia. Beleza? Então, os critérios é ter foto ou fonofobia, se o paciente tiver um desses dois. Além de se ele tiver um desses dois, tiver bilateral, uma dor bilateral, ou impressão em aperto, leve ou moderada, ou com não piora na atividade física, você vai classificar como cefaleia tensional. Mas uma coisa específica: paciente com cefaleia tensional não tem náusea e vômito, mas foto ou fonofobia pode estar presente, como eu comentei com você. Certo? Tranquilo. Paciente com cefaleia tensional não tem vômito e náusea. Certo, né? Isso a gente já está resolvido entre nós. Quando a gente pensar em mecanismo de ação dessa dor, a gente vai ter que pensar num modelo miogênico supraespinal vascular de Olesen, que foi publicado em 1991. O Olesen, que é esse senhorzinho, ele propôs uma base neurológica comum para a migrânia e para a cefaleia do tipo tensional, permitindo que sejam entidades distintas, mas que poderiam sobrepor-se ocasionalmente. Ele dizia que haveria 3 sistemas que influenciariam a resposta dolorosa, cujos estímulos seriam carreados para um neurônio do núcleo caudal do trigêmeo. Então, os estímulos dolorosos seriam carreados para um neurônio do núcleo caudal do trigêmeo, o qual situa-se anatomicamente desde a ponte até os segmentos cervicais superiores. Esses 3 sistemas seriam o sistema central, vascular e miogênico. O sistema central está muito relacionado com os controles centrais poderosos inibitórios e excitatórios sobre um neurônio do núcleo caudal. Já o sistema vascular vai estar relacionado com um único neurônio do núcleo caudal que estaria também conectado a dois neurônios do gânglio trigeminal, cada um se projetando para os tecidos e vasos intra- e extracranianos. Já o sistema miogênico estaria relacionado com estruturas musculares da cabeça, por exemplo, via ramo oftálmico da cabeça, via ramo oftálmico do trigêmeo, assim como estruturas musculares e ligamentos do pescoço e vias dos nervos cervicais superiores. Esses três sistemas atuariam sobre o neurônio do núcleo caudal. Então, esses três sistemas, o central, vascular e miogênico, atuariam sobre o neurônio do núcleo caudal. Se o estímulo principal fosse miogênico, o impulso estimularia esse neurônio do núcleo caudal, o qual codificaria tal estímulo como uma dor surda, impressão. Já se o estímulo principal fosse vascular, seria interpretado pelo neurônio do núcleo caudal como uma dor pulsátil. Isso tudo sofreria uma modulação central com inibição ou facilitação. Então a gente vai juntar a questão do estímulo vascular ou miogênico com o central, já que o central vai estar relacionado a esses poderosos inibitórios e funções excitatórias que ele tem. Beleza? Certo. Isso tudo, então, sofreria essa modulação do nosso sistema central com essa inibição ou facilitação, propiciando padrões algênicos diferenciados, dependendo da intensidade e não só do estímulo, mas também da intensidade do controle supraespinal límbico. Certo? Tranquilo. Então, vamos repetir. A gente, então, vai ter esse modelo miogênico supraespinal vascular de Olsen. Ele propôs isso para classificar a migrânia e cefaleia do tipo tensional. Ele dividiu esses sistemas em três. O central, que vai estar relacionado a controles centrais poderosos e inibitórios e excitatórios sobre um neurônio do núcleo central, do núcleo caudal, perdão, sobre um neurônio do núcleo caudal. Vascular, como um único neurônio do núcleo caudal, que estaria também conectado a dois neurônios do gânglio trigeminal, cada um se projetando para os tecidos e vasos intra- e extracranianos. E o sistema miogênico, que estaria relacionado à estrutura musculares da cabeça via ramo oftálmico do trigêmeo. Lembrando que o trigêmeo tem três ramos e é o quinto par de nervo craniano, não esquece disso. Assim como estruturas musculares e ligamentos do pescoço via nervos cervicais superiores. Esses três sistemas juntos atuariam sobre o neurônio do núcleo caudal. Se o estímulo principal fosse miogênico, a gente tem que pensar o seguinte: o impulso estimularia o neurônio do núcleo caudal, o qual codificaria tal estímulo como uma dor surda e impressão. Já se o estímulo principal fosse vascular, seria interpretado pelo neurônio do núcleo caudal como uma dor pulsátil. Isso tudo sofreria uma modulação central com inibição ou facilitação pelo sistema central. A gente junta os três nessa classificação. Beleza? Tranquilo, viu? Não é impossível, não é loucura, não é meu Deus do céu, não vamos conseguir. Conseguimos! Só que a gente falou da cefaleia do tipo tensional. Lucas, como é que a gente vai tratar um paciente que chega com uma crise? Como é que é o tratamento da fase aguda? Analgésico simples, por exemplo, paracetamol 750mg ou dipirona de 500 a 1000mg. A gente pode usar o AN também, como cetaprofeno de 100mg, diclofenato de 75 a 100mg, ibuprofeno de 200 a 1200mg e, por exemplo, também o naproxeno de 500 a 550mg. Então, para tratamento de crise, a gente vai usar analgésico simples e AINEs. E para tratamento profilático, a gente vai usar antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina de 25 a 150mg, uma vez por dia. E a gente vai usar também a nortriptilina de 10 a 75mg, uma vez por dia. A gente também pode usar outros antidepressivos, como, por exemplo, a venlafaxina, de 37,5 a 150mg por dia, a mirtazapina, de 10 a 30mg por dia, e a clomipramina, de 30 a 150mg. Lembrando que a gente tem que ter o cuidado no uso desses AINEs e analgésicos simples, já que se a gente usar AINEs e analgésicos simples por mais de 15 dias, a gente tem a chance de levar a uma cefaleia crônica por conta do uso medicamentoso. Beleza? Tranquilo. Era isso que eu queria te falar sobre cefaleia do tipo tensional. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Espero mesmo. Um muito obrigado pra você. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, grupo do WhatsApp, grupo da sala, com todo mundo. Não esquece também de me seguir no Instagram, @lucascarres, e de seguir também o Consegue Me Explicar no Spotify, no Instagram também, que é @consegue-me-explicar_. Também, já que eu tô falando de Spotify, não esquece de seguir a gente no Spotify, clica nesse botãozinho de seguir, que vai estar ajudando muito a gente. Você vai estar recebendo 3 episódios todo domingo. Então, clicando nesse botãozinho, você vai estar se ajudando e vai estar ajudando a gente que faz esse conteúdo pra você. Ah, por favor, se puder, dá uma olhadinha nos meus livros aí da Amazon, no meu Linktree que eu deixei aí na descrição. Nele eu posso te entreter de outra forma e você pode ajudar na manutenção do Consegue Me Explicar adquirindo eles. Então, se você puder fazer essa benfeitoria pra mim, eu vou ficar muito grato. Então, na cefaleia do tipo tensional, você já tem um conhecimento, sabe que ela é mais comum, sabe como tratar, entendeu esse sistema de Olsen, que é muito dificinho, mas a gente conseguiu. Eu acho que tá tudo certo. Um muito obrigado, fique bem, se cuide. Qualquer coisa, estamos à disposição de você, meu amigo, minha amiga. Um beijão. Tchau, até a próxima. Se cuide.